Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso podcast Exponencial, podcast que você já conhece, quer te ajudar a refletir sobre as mudanças nesse mundo organizacional, te oferecendo duas formas de olhar, o da gestão e da tecnologia. Meu nome é Marcelo Policarpo, eu sou CEO e fundador da Exponência Consultoria.
Meu nome é Harold Schutz Neto, eu sou fundador e CEO da Metanoia Digital. Marcelo, continuando a nossa discussão sobre o líder exponencial, né, e quais são as suas características e habilidades, a gente vai falar hoje sobre futurismo e visão tecnológica, que são dois pilares aí, né? Uhum. A gente já cobriu muito da base, dos fundamentos da liderança, que isso nunca vai mudar, inclusão, equitativo, positivo e abundante. E agora a gente precisa olhar esse líder exponencial, ele precisa olhar para o futuro. Né? E o futuro a gente entende que está totalmente atrelado à questão tecnológica, certo?
Sim, exatamente. Aí o fato de reunir as duas coisas, porque a gente olhando o líder como algumas habilidades, algumas competências importantes para ele, e uma delas é ser exatamente alguém que se antecipa às mudanças. Haja visto o que a gente já falou no outro episódio, pensando na complexidade, na ambiguidade, na volatilidade desse mundo e na dificuldade, inclusive, que é a gente fazer predições para um futuro que não é mais linear, é exponencial, e até trazendo um aceno importante aqui. No mundo linear, a relação de causa e consequência era muito nítida, e aí você poderia prever 10, 20, 30, 40, 100 anos com muita facilidade. Hoje essa relação não é muito mais nítida, até porque a gente vive essa exponencialidade, onde eventos pequenos podem trazer mudanças incríveis, e aí a gente vê essa grande habilidade dos líderes para isso. E a gente vê uma série de recursos existentes para isso. A gente percebe como a matemática está entrando forte no mundo dos negócios, as análises estatísticas, que a gente vê isso muito fortemente dentro do mundo dos negócios, os gráficos, a utilização do Big Data, as experiências que nos fazem ter contato com experiências em outros lugares, onde o futuro parece já ter chegado antes do que em outros lugares, e logicamente a questão própria da tecnologia. A gente vai falar de quatro pontos e nós escolhemos exatamente, muito bem escolhido o fato de reunir, porque não tem muito como hoje a gente falar de futuro sem olhar no futuro e sentir cheiro de tecnologia no ar, né, Harold?
Não, total, né? E aí tem um autor chamado Daniel Burrus, que se auto-intitula um futurista. Ele escreveu um livro chamado A Organização Anticipativa. Fala justamente sobre isso, né? Você não ser pego de surpresa, mas estar preparado para o futuro que está chegando e aí você tomar ações com base nisso. E é interessante porque lá nos anos 90, ele deu uma palestra, se não me engano era em 94, numa convenção das grandes editoras e livrarias dos Estados Unidos, né? A grande feira deles, a maior. E ele falou assim, olha, por conta da internet, com certeza está nascendo hoje uma livraria que vai funcionar com base na internet e que em poucos anos vai ser maior do que todos vocês aqui na sala. E é óbvio que aqueles diretores deram risada da cara dele, né? Uhum. Ninguém conseguia conceber vender livro pela internet. E tá aí Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, comprovando que era possível, né, Marcelo? Era possível se antecipar. Uhum.
E uma antecipação incrível, né? Que é fruto de leitura de várias outras variáveis muito mais complexas do que a gente pensava. E quando a gente fala de futuro, logicamente a gente pensa tecnologia, mas um outro ponto também é importante pensar, eu não consigo ver um outro ponto tão forte, porque quando você vai olhar inclusive tendências, né, de tecnologia, naquele festival super conhecido que acontece no Texas, que inclusive esse ano foi, a gente está em 2020, foi cancelado por conta da pandemia, do South by Southwest, a M-Web trouxe uma série de elementos das novas tendências, mais de 30, e todos eles eram tendências tecnológicas de coisas que a gente conhece, realidade aumentada, de questões todas voltadas à tecnologia e os avanços desse contexto. Só que uma outra coisa também que entra na discussão quando a gente fala de futurismo é a questão do trabalho, né? Se a gente tem tanta tecnologia vindo para esse mundo da tecnologia, esse mundo abundante, esse mundo exponencial, a gente começa a refletir qual o papel do ser humano, qual é o papel do trabalho, qual o papel das organizações, qual o papel, falando do Brasil, né, dos contratos de trabalho, qual é o papel do trabalho presencial e qual é a importância que vai ficando cada vez mais forte da liberdade e da qualidade de vida, né? Eu até brinco hoje, no passado, se eu falasse com meu pai sobre trabalho, ele falaria simplesmente assim: ah, trabalho é o lugar onde você vai ganhar o pão para a família e ponto. Hoje é o lugar onde a gente vai ganhar o pão da família, é o lugar onde eu preciso ser realizado, ser feliz e ainda mais, além de tudo isso, eu preciso realizar meu propósito, né? Então, o entendimento do trabalho hoje, que eu acho que logicamente muito mais moderno, muito mais equilibrado com a realidade humana, necessita de uma mudança muito forte, num impacto muito grande nas organizações no trabalho, né?
E para muita gente pode ser qualquer lugar, né, Marcelo, o trabalho. E isso é potencializado pela tecnologia. Por isso que a
Perfeito.
gente costuma fazer essa correlação entre futurismo e tecnologia, pessoal. Porque a gente já comentamos várias vezes aqui no podcast, né? O homem faz a ferramenta faz o homem. Então a gente só consegue chegar num determinado nível a hora que a gente tem uma nova ferramenta que nos ajude a chegar num próximo patamar, né? E aí a gente vê que as grandes mudanças sociais, elas foram puxadas por mudanças tecnológicas, principalmente em relação à mídia, porque a mídia é a forma de você distribuir o conhecimento, né? Então, lá no passado, a prensa de Gutenberg, e aí a gente às vezes estuda assim, ah, teve a prensa, aí depois teve a revolução científica, aí depois teve a revolução industrial, aí depois teve a queda dos impérios. Não, gente, foi por causa da prensa que aconteceu isso tudo, entendeu? Tipo, essa que é a associação que a gente
Sim, boa.
tem que perceber, né? Então, o que a gente tem que estar olhando do ponto de vista de futuro é quais são as novas mídias que podem estar surgindo e quais são os novos modelos que elas trazem, né? Porque a prensa no passado, ela chegou a trazer a derrocada de um modelo organizacional que era a Igreja Católica, né? E aí deu abertura, né? Não derrocada completa, mas abertura para novos modelos de organização religiosa cristã, que foi a Reforma Protestante, a partir daí as nações que já não dependiam mais do que o papado determinava e tal, né? Então, hoje no digital, na mídia digital, a gente está vendo novos modelos de organizações. Então, talvez, gente, o mais importante seja não só a gente olhar a tecnologia, mas como que a tecnologia pode potencializar novos modelos de organização, tá? E aí a gente vê hoje, por exemplo, a uberização, que é os terceiros fazendo o serviço que a empresa deveria estar fazendo, entre aspas. Mais do que isso, o algoritmo tomando decisões pelos gestores, né? Porque quem é que determinava no passado qual táxi ia buscar tal pessoa? Era a pessoa na central de táxi que ela estava lá olhando para o visor e vendo qual táxi estava mais perto daquela região. Ou pior, né? No passado ainda ela estava ligando para o taxista, né? Ou chamando ele no rádio táxi para saber, poxa, onde você está? Você está muito longe de pegar tal pessoa? Hoje em dia quem faz isso para o Uber é o aplicativo, é o algoritmo, né? Então o gestor, a gente cortou toda a camada de gestão, e isso a gente vê no YouTube, no Uber, em várias ferramentas dessas, a gente corta essa camada de gestão, a gestão é feita pelo algoritmo. Uma vez que a gestão é feita pelo algoritmo, eu consigo uberizar, e aí eu construo plataformas que permitem que dois lados diferentes se conectem, e um lado pode nunca ter conhecido, né? Eu que vou ser um novo usuário daquele serviço, eu posso nunca ter conhecido, nunca ter tido um relacionamento com ninguém que me traz uma solução parecida com aquela, mas eu confio nas pessoas que deixaram a estrelinha lá, né? E é que daí o Nepo chama da linguagem dos rastros, né? A gente sai daquela visão onde eu, empresa, me comunico de um para muitos com a mídia tradicional, gerando então desejo de ter a minha marca. Agora muitos para muitos se comunicam e eu faço só essa ponte, né? Muitos usuários se comunicam com muitos usuários dando estrelinha e aí nasce um novo modelo organizacional que é a uberização. E a partir desse modelo, para além desse modelo, a gente pode pensar aí no futuro na blockchainização, que aí não tem nenhum intermediário. Todo mundo está conectado nessa cadeia, né? Nessa cadeia de blocos que é a blockchain. E as decisões são tomadas num acordo aí coletivo, né? Isso aí é uma visão de super futuro. E eu achei legal que você comentou, Marcelo, que o futuro não é um tempo, né? Ele é um lugar. Então a gente vai começar a ver isso já acontecendo em alguns lugares. E aí o que as empresas têm que pensar é: será que na minha empresa já está acontecendo esse futuro e eu que não estou percebendo? Eu acho que essa é a grande capacidade do líder exponencial. O líder exponencial que está num ambiente que ainda não sofreu a disrupção, né? Mas existe o líder exponencial que é o que está causando a disrupção. É isso que a gente quer chegar, né? E aí a gente vai olhar, por exemplo, o setor automotivo já está no futuro através do Uber, certo? Ou através da Tesla, que também traz um modelo muito semelhante. Tá? E aí a gente vai ver a maioria das empresas automotivas não estão nem perto dessa noção de novos modelos de gestão, né, Marcelo?
Não, muda muito, né? E a gente tem a pandemia. Alguns diziam que a pandemia foi um game changer, né? Mas o que a gente está observando é um game accelerator, né? Então você tem uma aceleração do processo de mudança que já estava acontecendo lá atrás, porque já se percebia, né? Inclusive as empresas que deram saltos qualitativos fortes, elas já percebiam, por exemplo, que as viagens não precisavam ser tão feitas pelos executivos, que o trabalho em casa não era tão diferente do trabalho dentro da organização. Já percebiam que as informações poderiam e deveriam ser mais compartilhadas do que eram, né? Então, você vê, nada acontece de repente, né? Existem gatilhos que aceleram processos, mas isso já vem sendo falado e discutido já há algum tempo. Então, essa é a habilidade importante do líder, né? Existe o líder que está esperando vir esse futuro, existe o líder que vai antes, descobre qual futuro é, traz para o presente, já faz as alterações, já está muito bem preparado, né? Dentro desse contexto forte. A gente trouxe alguns elementos, né? Inclusive, eu quero trazer isso. Eu estava lendo um pouco o relato do Benchimol, que é um cara que a gente tem falado dele aqui, da XP. E aí, quando ele falou da questão de trazer, levar todo mundo para casa, ele conta que ficou umas 2 semanas sem dormir. Porque mesmo já tendo antecipado, inclusive a Vila XP, já ser uma empresa moderna para esse ambiente de trabalho, nem por isso não exigiu muito trabalho e muito esforço para essas mudanças acontecerem, né? Ao passo que você tem outros líderes também que começam a falar, já acabou essa época de lideranças muito monárquicas, né? Que você vê, o rei da França foi decapitado já há alguns séculos. E ainda alguns CEOs e presidentes de empresas, até diretores, até gerentes, gostam de se colocar nesse lugar monárquico, né? Onde eu tenho poderes soberanos sobre decisões, sobre informações, sobre uma série de coisas. E a gente vê que cada vez mais uma coisa já pensada lá atrás ainda passa a ser questionada por alguns, e alguns ficam pensando: será mesmo que eu preciso descentralizar a informação? Será mesmo que eu preciso escutar os meus colaboradores? E é assim, as mudanças não são tão rápidas como a gente esperaria que fossem. E aí o que você falou é fundamental, como a tecnologia impacta isso, né? Aí eu trago um dado importante. Uma das empresas do setor de aviação comercial no Brasil diminuiu de 800 para 50 voos entre executivos. Então, uma diminuição de perto de 95%. Veja o que que isso no e o que que é, né? Se isso tivesse acontecido sem o advento de tecnologias boas para que as reuniões acontecessem, isso você iria fazer mesmo com o um custo alto. Mas a tecnologia ajudou as mudanças a acontecerem, né? Então, esse é o ponto importante do
Sim,
futurismo.
e é legal, tem duas coisas que você falou aí, que a gente pode perceber de maneiras diferentes, que é o seguinte: o David Kelly, autor do Confiança Criativa, ele fala assim: não é porque você tem lá a placa, que diz que você é o cara o maior da empresa, você está no nível mais alto da empresa, que você é o cara que mais entende de um assunto muito específico dentro da empresa. Não quer dizer isso, né? E aí o caso até famoso é que eles estão redesenhando um carrinho de supermercado, né? E aí ele fala isso: não é possível que o CEO do supermercado é o cara que mais entende de carrinho de supermercado, por exemplo. E a gente vê com esses novos modelos, como a uberização, a gente volta para aquele conceito que nós comentamos no último episódio, que é da inteligência coletiva, né? O líder exponencial, ele tem que aproveitar essa abundância de inteligência que tem no nosso entorno, para gerar resultado que não precisa nem vir dele. Essa que é a inteligência, né? Eu quero pensar, poxa, nem precisa vir de mim. Eu posso aproveitar muita gente que vai ajudar e trazer um resultado muito melhor do que aquele que eu sou capaz. Mas cabe uma humildade gigante, né?
Boa.
Imagina para esse gestor, como você falou, Marcelo, pensar que o algoritmo vai tomar o lugar dele. Nunca, né?
Não, nunca. E por isso a gente estava trazendo aquela pesquisa feita por uma consultoria de gestão, mostrando exatamente o quanto que o narcisismo de alguns gestores se demonstrou forte e impeditivo para as mudanças necessárias das organizações durante processos de mudança importante como era a pandemia. Então, aí você vê como é que a gente, acho que quem está escutando a gente vai entendendo, né, que uma coisa é a chegada das novidades e o meu uso a essas questões, a tecnologia, os aplicativos, a forma nova de fazer gestão. E outra coisa é a minha habilidade de acolher isso e de prever tudo isso, né? Porque é o encontro dessas duas coisas que faz com que de fato seja um líder exponencial. Porque o líder exponencial não é o cara que conhece toda a tecnologia. O líder exponencial também não é o cara que prevê tudo, é o cara que reúne essas duas realidades numa só pessoa, ou, usando o que você está trazendo, numa só equipe, pensando nessa mentalidade super conectada dentro dessas realidades importantes. E aí eu queria trazer um ponto importante, né? Inclusive pensando, cada vez que a gente vai conversando sobre tecnologia, sem tirar absolutamente o papel da tecnologia, quanto mais a gente fala disso, mais a gente precisa ter mudanças internas, intencionais, né? O humano do século passado, humano pós a era exponencial, não pode e não vai conseguir ser um bom humano na outra etapa, porque são contextos diferentes onde eu preciso ter uma mudança forte dentro da forma como eu penso, da forma como eu lido com tudo isso, sobretudo em nós, bastante apertados, que são o meu ego, a minha estima, a minha pretensa questão de pensar que eu resolvo tudo, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Isso vai ser bastante afetado nessas novas gerações, né?
Eu conheci um líder que eu consideraria ele exponencial, Marcelo, justamente pegando um Uber, aquele compartilhado, né? E ele criou um aplicativo chamado Wi-Fi Map. Você consegue acessar Wi-Fis no mundo inteiro, né? E eu trouxe esse caso porque ele me confessou que ele tinha 250 milhões de clientes
Puta.
e ele tinha 10 funcionários
Não.
nessa empresa. Um líder que não é exponencial não consegue imaginar como que uma empresa atende 250 milhões de clientes com 10 funcionários, né? Porque você vai estar pensando, nossa, olha o tamanho da infraestrutura que eu preciso, olha o número de pessoas para o atendimento, olha para tudo isso. Mas o líder exponencial, que tem uma visão de futuro e que entende do ponto de vista tecnológico, ele vai saber que hoje existem recursos tecnológicos para fazer boa parte das operações manuais de maneira automatizadas, entendeu? Que o que você precisa é infraestrutura tecnológica para isso, não tanto infraestrutura de pessoas, e que você está aproveitando recursos de terceiros, que é o que ele justamente faz, né? Ele aproveita recursos hotspot de celulares, Wi-Fis e tal, para disponibilizar o Wi-Fi no mundo inteiro, tá? E aí a gente pensa, olha a visão global. Antes você ia pensar, nossa, eu preciso atuar aqui na minha região, na minha localização. O líder exponencial já não pensa assim, ele pensa para o futuro, é um futuro que o mundo inteiro está conectado via internet. Então eu preciso gerar soluções para o mundo inteiro. E eu acho que essa é, por exemplo, uma grande diferença da inovação que vem de Israel versus a inovação do resto do mundo, porque Israel não pensa o mercado local porque eles não têm mercado local, é muito pequeno. Então eles sempre pensam uma inovação, um mercado global.
Isso é muito legal, né?
Isso é muito
Eu,
legal, né?
lendo um pouco Beto Sucupira, né, um dos caras incríveis que hoje está nas lojas americanas e teve um trabalho super bacana também na Ambev e tal, ele fala uma coisa muito legal, que na vida dele inteira o que ele fez foi copiar. Copiava, melhorava e implementava. Alguém pode falar assim: nossa, mas isso é plágio. Não é. É uma mentalidade, pelo menos do meu ponto de vista, uma mentalidade do que você está trazendo, né? Uma mentalidade de hiperconexão. Porque a gente estava até conversando aqui em off um pouco de algumas teorias, de gestão, que se a gente for puxar um pouco, elas estão muito mais antecedentes do que o cara que diz eu inventei ela. Tem sempre um pouquinho do que trouxe o cara que fala atualmente. Então, a gente pensasse essa questão tecnológica e de futuro, inclusive trazer um rastro do que vem sendo dito, que vem acontecendo, porque provavelmente a questão futura é algo que vem sendo trazido de um tempo para cá, né? Quando a gente começa a pensar em algumas coisas que eram apenas loucuras, né? Quando a gente pensa de volta para o futuro, quando a gente pensa coisa da nossa época, assim, um pouco, pensa nos Jetsons, pensa numa série de coisas que no princípio eram apenas histórias, a gente vai ligando pontos e pessoas vão construindo ideias até chegar a um fato. Futuro concreto que está acontecendo, está na minha porta, eu estou consumindo, estou pagando por isso. Então, acho que esse é o grande aspecto fundamental quando a gente pensa nessa habilidade do futurismo. Quero trazer outro ponto que eu acho que você vai, aí, desculpa, acho que você vai gostar também, você vai trazer muitos elementos importantes. Quando a gente fala da experiência, né, Harold? Visão tecnológica e experiência, né? A tecnologia, quando a gente entra nesse universo, é muito mais do que saber que existe, mas é a gente fazer uso disso. E aí está uma outra habilidade, porque a gente se acostumou a pensar que a aquisição de competência é aquisição de conhecimento. E a gente começa a entrar no universo onde eu dizer que sei alguma coisa não é eu dizer que li sobre aquilo, é dizer que eu sei disso. Eu te interrompi, falo o que você ia falar e aí depois engrena na questão de experiência, que eu sei que você tem coisa legal para dizer para a gente também.
Sim, não, eu queria voltar ao futuro, falando daquele ponto de que o futuro é um local e não um tempo, pensando no seguinte, Marcelo, que muitas vezes a gente pensa nisso, a gente na hora fecha os olhos e pensa assim, China, né? Singapura, Suíça, sei lá, esses são os futuros que a gente visualiza, né? Mas para você que está nos escutando e aí para pensar de maneira realmente exponencial, dos 10 países que mais usam internet banking no mundo, 7 são da África subsaariana. Por quê? Porque é difícil você colocar uma agência bancária numa região remota que vai atender 10 mil pessoas num raio de 100 quilômetros. Mas internet você consegue colocar lá, entendeu? Antena, balão, você consegue colocar. E aí eles são os países que mais usam isso. Serra Leoa foi o primeiro país no planeta que fez uma eleição baseada em blockchain, tá? Por causa do alto nível de corrupção do país. Então, o que que eles fizeram? O povo se rebelou lá e falou: não, na próxima eleição, então, nós vamos usar blockchain, que é o formato mais seguro que existe no mundo hoje. E isso volta para um conceito que a gente trouxe aqui várias vezes, que é a criatividade como a mãe da inovação, né? A restrição como a mãe da inovação. Então, eu acho que a gente precisa começar a repensar a forma como a gente enxerga o futuro. E às vezes o futuro pode estar num lugar que você nem que nem passava pelo seu radar, né? E falando da experiência, Marcelo, acho que é bem legal você ter trazido isso. Quem responder a nossa pesquisa, que está sempre aqui na nossa descrição, vai ganhar um artigo,
Boa.
que é um artigo maravilhoso, de um cara que tem um nome muito simpático. O sobrenome dele é Bom Dia. Então já fica agradável, né? Você lê o
Tem
artigo
que
de
ler
uma
pela
pessoa
manhã, de
chamada Bom Dia.
preferência.
Exatamente, café da manhã e um artigo, bom dia. Ele fala sobre a experiência e o saber da experiência. E é muito interessante porque ele fala vários pontos que são quase contrários ao que eu estudo, por exemplo, na experiência do usuário, experiência do cliente e tal, né? Como você traz uma boa experiência. E a lógica que ele está trazendo ali naquele artigo, que é um paradoxo do mundo que a gente vive, é que experiência é você realmente experimentar, você ser surpreendido, você viver alguma situação e aprender a partir dela. E aí o saber da experiência, ele fala, é totalmente diferente do saber da informação, né? E a gente não estaria falando aqui sobre liderança exponencial se a gente não tivesse o saber da experiência de estar construindo e já ter trabalhado em projetos exponenciais, né? Esse é o saber da experiência. É você já ter construído soluções que têm a ver com isso, né? O saber da informação é você ler sobre aquilo. E legal, poxa, eu leio, eu sei lá, dou minha opinião até num podcast, como a gente está fazendo aqui, entendeu? Ou eu dou aula a partir daquilo, legal. Esse é o saber que vem da informação, mas não quer dizer que você tem experiência com relação a algum ponto. E aí eu deixo um ponto bem marcante aí para o líder, que é o seguinte: muitas pessoas podem chegar para você e falar assim, não, eu tenho 20 anos de experiência nesse mercado. E esse é um grande risco do momento que a gente está vivendo. Porque as grandes inovações têm surgido de pessoas que têm zero experiência naqueles mercados, mas têm uma visão de inovação e de exponencialidade. Por exemplo, a Log, o aplicativo de logística aqui do Brasil, durante 3 anos eles não tiveram ninguém envolvidos com o setor logístico na construção da solução, né? A Apple, quando ela começou a construir o Apple Watch, ela ficou até a última geração agora sem ninguém da área de relojoaria. A única pessoa que tinha era a pessoa da área de luxo que veio da Burberry para tocar a área de wearables dele, tá? Então assim, você tem que tomar cuidado, porque o que acontece no cérebro efetivamente em muitos ambientes de trabalho que não são criativos e que era a lógica do passado, né? Você não ser criativo, você garantir o status quo. Era você, uma vez que você aprendeu, você passava 1 ano aprendendo a sua craftsmanship, né? A sua arte, e depois você ficava replicando ela durante os outros 20 anos. Então, o cara que diz que tinha 20 anos de experiência no passado, na verdade, ele tinha 1 ano repetido 20 vezes. Né? Então, esse acho que é um grande risco do momento que a gente está vivendo para o líder exponencial construir equipes de alta performance.
É, isso é incrível, né? Esse mundo novo que exige da gente um mundo de mãos cheias de graxa, né? De não simplesmente trazer esses conceitos. Você sabe que você falou isso aqui, eu lembrei de Mintzberg, que tem um termo que ele fala not MBAs, que é bem polêmico, né? Que é exatamente dizer que para ele, lógico, eu não estou falando contra isso absolutamente, mas é aquilo que ele está colocando é que ele fala que algumas pessoas elas fazem esse processo apenas para ter o certificado, ter o currículo e fazer um caminho mais rápido para a gestão ou para ser um caminho executivo. Ele dizendo que grandes gestores são pessoas que sujaram as suas mãos na graxa, foram ao ambiente mais criativo, fizeram experiências diferentes e por isso eles são diferenciados do ponto de vista da experiência, né? Eu acho que esse vai ser um ponto muito forte, Harold, nesse mundo que a gente está adentrando, né? Você vê que a gente tem muita informação mesmo. Você tem informação de tudo, na verdade. Você pode fazer o que você quiser. Outro dia a gente viu uma criança de 8 anos ou 7 anos que aprendeu a dirigir no YouTube. Então, você vê, uma criança podendo fazer isso e aí foi até o lugar que ela queria aprendendo a dirigir. E aí a gente vai ter no futuro exatamente acho que é esse ponto, né? Porque informação todo mundo tem. Mesmo que eu não tenha agora, eu vou poder ter daqui a pouquinho e vou saber tanto quanto os outros. O que vai diferenciar a gente nessa liderança, pensando competência futurista e visão tecnológica, é o quanto eu estou disposto, aberto e apto a fazer experiências que comprometam, né, de alguma forma o meu status quo, né? Que me comprometam o meu lugar, a minha posição, aquilo que eu faço. Eu acho que aí a coragem, a ousadia serão elementos importantíssimos dentro dessa experiência de liderança exponencial. Que maravilha de papo, hein, Harold?
Poxa, foi bem legal mesmo, Marcelo. Acho que a gente foi no futuro, voltamos, né? Apesar de termos ficado onde estávamos.
Mas o futuro veio até a gente aqui nessa nossa conversa.
Exatamente. Eu espero que os líderes que estão ouvindo esse podcast. E aí, pessoal, eu pelo menos tenho uma visão muito poliana em relação a isso. Eu acredito que todo mundo pode ser líder, que todo mundo deve ser líder em algum momento da sua vida. E todos, independente se você está no setor social, terceiro setor, político, público, whatever que você estiver fazendo, você precisa pensar do ponto de vista exponencial e de como a tecnologia e antecipar o futuro pode ajudar a sua organização a transformar o mundo. E você só vai conseguir isso não com informação, mas, como o Marcelo acabou de falar, pelo saber que vem da experiência.
Legal. Fazendo uma conclusão também, até de trazer uma pulga atrás da orelha, o tanto que esses desafios que vêm pela frente trarão outros desafios, né? A gente começou a falar aqui, mas depois a gente pode voltar isso num outro momento. O tanto que os líderes precisarão lidar com desafios éticos e morais diante do nível da tecnologia, das pessoas que talvez as empresas não terão mais dentro do seu quadro de funcionário. Trago aqui um único exemplo de uma multinacional que conversava com a liderança dela, de uma grande empresa de fato, multinacional de verdade. E aí a liderança dizia para mim: olha, a gente tem todo o recurso de automação desenhado a ser construído, e em um mês a gente faz a nossa planta ser automatizada a quase 100%, e 80% dos nossos colaboradores a gente mandaria embora. Por que que a gente não faz isso? Por conta de compromissos éticos, sociais, que a empresa está comprometida. Então veja, existe alguns passos à frente que alguns líderes poderão dar, e existirão momentos que você deverá ou não postergar alguns passos pensando em alguns compromissos que você tenha. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, só estou dizendo que existirão ainda nós importantes para serem dissolvidos no processo.
E por que não os líderes dessa organização capacitarem esses profissionais que sairiam do mercado para novas profissões?
Pronto, já nasceu a restrição trazendo mais criatividade.
Exatamente. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Marcelo, pelo papo. Sempre maravilhoso estar na sua companhia. E até o próximo.
Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.